Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Você não deu play no podcast errado, somos os afundadores de startup. Pessoas normais falando sobre os tropeços no empreendedorismo. Lembrando que esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você aí sofrer menos na sua jornada. Eu sou o Rafa, tô aqui com a Iana, que vocês já conhecem, a doutora Márcia e o Lucas, dois convidados aí mais que especiais para o episódio de hoje, que é sobre diversidade, inclusão e integração nas empresas. Bom, esse é um tema que particularmente me apetece muito, né? Eu trabalho como analista de dados aqui na Austrália, fiz minha carreira majoritariamente em startups, então, e como uma pessoa trans, é uma coisa aí que eu tenho contato no dia a dia. A gente sabe que empresa é muito sobre relações interpessoais, às vezes envolve muita politicagem, muita coisa de convivência. Então, a questão de startup, de diversidade, foi uma das coisas que, inclusive, me chamou a atenção em startups, né? Que são conhecidas por ser, às vezes, empresas com pessoas mais jovens. Então, é algo que realmente impacta aí no trabalho, uma coisa que a gente vai no dia a dia, impacta muito na nossa rotina. Então, fiquei mais que feliz de estar aqui, né? Convidado como MC da mesa hoje. E sem mais delongas, vamos para os convidados, né? Mais que especiais, vamos lá. Quem é a doutora Márcia e o que é o Transempregos? Vamos começar.
Bom, eu sou a Márcia Rocha, sou empresária, tenho acho que uns 35 anos de empresa já, minha, né? Sou advogada, fui a primeira trans a conseguir o direito ao uso do nome social na Ordem dos Advogados do Brasil, fui a primeira trans a ter um documento federal com nome social, estou conselheira seccional da OAB, a primeira trans a estar no conselho seccional da OAB também, sou pós-graduada em educação sexual, tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health, que é a Associação Mundial pela Saúde Sexual, e sou idealizadora e coordenadora do projeto Transempregos, que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho. Sou trans, viu, gente?
Show de bola. Vou aproveitar esse momento para fazer um glossário do episódio também. Então, para quem está ouvindo, fica mais fácil de acompanhar. Quando a gente fala que somos pessoas trans, isso significa, aí também os convidados fiquem à vontade para me corrigir, significa que a gente, quando a gente nasceu, né, o médico olhou para aquele corpinho e falou, ah, no meu caso, é menina. Aí eu cresci e percebi que não, que aquele gênero não me cabia, então sou um homem transgênero, eu transicionei de gênero, no caso, né? E quando a gente fala cis, pessoas cis são pessoas cisgênero, que não são trans. Então, no caso, continuou ali com aquele gênero que foi atribuído pelo médico lá, quando nasceu. Certo? Então, vamos continuar. Quem é o Lucas e o que é o Todas as Letras?
Massa. Só uma dúvida. A gravação da tela vai ficar também?
Fica sim, Lucas.
Não, eu ia cortar cabelo hoje, não deu tempo.
Fica tranquilo, porque o nosso público é majoritariamente o áudio do podcast mesmo, então pode ficar
tranquilo. Ah, tá ok, fica livre. Meu Deus, gente, ignora meu cabelo. É que eu quebrei o dedo do pé, né? Aí eu tô evitando ser o máximo, assim, pra não dar. Enfim, bom. Eu comecei na minha área, quer dizer, na área que eu tô, como front-end, né? Na verdade, começava dando aula de informática e tudo mais. Fiz design digital, gostei, mas gostei mais de front-end. E no front-end eu comecei a gostar mais de outras coisas, né? Estou fazendo algumas pós e cursos em agilidade, produto, né? Estou tentando migrar para isso na empresa que eu estou. Agora eu trabalho na Arco Educação. E eu venho trabalhando sempre com Ratchet, Design System, coisa que eu curto bastante. E trabalhar com educação é uma coisa legal, né? E isso é uma coisa que eu estou trazendo também para a própria ONG, a Cultura das Letras, né? E Todas as Letras, ele começou mais como um meetup, em 2018, e a gente foi crescendo bem organicamente, né? A gente fez dois temas que eram pessoais, e depois a gente começou a trazer temas técnicos, né? Porque a gente viu que as pessoas não precisam falar somente de vivência, né? As pessoas também têm uma carreira, têm currículo, têm coisas que elas são boas, né? E aí, com isso, a gente começou a receber bolsas de eventos, bolsas de cursos, e isso foi abrir nosso olho. A pandemia mudou muito os nossos objetivos, né? Porque a gente pensava em incluir todos os tipos de carreiras e todos os níveis, sonoridades, mas com a pandemia a gente viu que as pessoas entrarem na área é mais importante do que ajudar uma pessoa que já é líder, uma coisa que a gente quer fazer, mas a gente jogou bem para lado, porque a gente viu que muitas pessoas iam passar perrengues e elas passaram, elas estão passando. Então, se a tecnologia for alternativa para fazer uma pessoa ter o que comer, uma pessoa sair de um relacionamento abusivo, sair de uma família agressiva, esse for o caminho, beleza. A pessoa pode até não gostar, mas se ela entrar e ela ver que, tipo, consegui dinheiro para mudar de casa, agora eu vou ter dinheiro para poder fazer outra coisa. Pode acontecer, né? Já teve casos de pessoas que foram tecnologia, acabaram gostando de outra área, a tecnologia ajudou, tipo, custear esse curso, ou a pessoa foi para tecnologia, mas ela achou legal outras coisas, ou seja, ela pegou, ela curtiu liderança, ela curtiu ciência de dados, não precisa ser necessariamente desenvolvimento de software em programação ou design, né? Então a gente tenta mostrar esse mundo amplo, e agora a gente tem várias parcerias com várias escolas, e também a gente está fazendo o nosso curso, inclusive vou começar hoje. Então é uma imersão front-end para focar em pessoas trans e pessoas negras e indígenas, né? A gente passou no edital do Itaú, da Universidade e da Coca-Cola, e agora a gente está rodando aí, uma coisa que a gente está planejando há mais de 2 anos. Então, agora vai!
Bacana demais!
São duas iniciativas que, assim, eu fico muito feliz de existirem, fico muito, muito admirado. A gente sente muito como é importante a questão da inclusão, né? E de ter apoio em várias etapas, tanto na parte de trabalhar diretamente com o RH ali, com as empresas, quanto na parte de capacitação. Então, é muito bonito o trabalho de vocês. Eu, pessoalmente, fico emocionado aqui. E a gente sente, eu pelo menos tenho essa sensação, não sei se é o mesmo com você, Ana, que em startups, até pelo público, pela galera mais jovem, na parte de tecnologia, né, nesse contexto, existe uma abertura maior para ter essas conversas. Então, não sei como é a experiência nos lugares que você já trabalhou, mas já indo para as perguntas também, né, eu queria entender se... vocês também têm essa sensação com as pessoas que vocês trabalham tanto no Transemprego quanto no Todas as Letras, né? Nas empresas que vocês lidam, como que é a questão já indo para a tecnologia. E também quais são... Então, se é mais aberto, né? E também quais são as principais resistências que vocês têm quando vocês lidam com essas empresas. Se tem alguma coisa que a galera costuma não conversar, se esquivar, o que vocês veem de padrão nisso?
Olha, vamos lá. Transempregos, em primeiro lugar, é tudo de graça. Nós temos cursos de capacitação, existem 100 trans fazendo MBA de graça, através da Transemprego, tudo de emprego, tem vários cursos totalmente gratuitos, porque a gente não anuncia nada que não seja. Né? Nós não cobramos nada das empresas, nós não cobramos nada das pessoas trans que são contratadas, então é tudo gratuito. Realmente, as empresas mais jovens, de startups, principalmente, que tem mais jovens, têm tido uma procura muito grande dessas pequenas empresas, principalmente na área de tecnologia, nos procurando e contratando realmente pessoas trans. Algumas até fazem ações afirmativas, chegam a contratar algumas, só que geralmente são empresas menores, né? Então tem uma capacidade limitada também de pessoas que podem contratar, contrata duas, contrata três, contrata cinco, mas a empresa tem 40 pessoas, né? Quando, por exemplo, Atento é a multinacional que tem 80 mil funcionários e tem 1.300 pessoas trans e não binárias lá dentro, né? Então a multinacional, elas, quando a gente tem parceria com as multinacionais, né? O Lucas falou da Coca-Cola, da minha parceira, nossa, mas assim, depende da empresa, lógico, né? Tem empresas que querem realmente contratar, que querem diversidade, eu poderia ficar aqui falando um monte de nomes, né? De empresas, nós estamos, atingimos 1.750 empresas parceiras no sábado passado, nós temos mais de quase 300 multinacionais parceiras, né, hoje da Transempregos, todas as empresas do fórum, né, de empresas de direitos LGBTI são nossas parceiras, porque elas assumem o compromisso de não discriminação de pessoas trans, assinado por CEO, né, para entrar no fórum, são 140 multinacionais no fórum. E, obrigatoriamente, acabam nos procurando, porque nós somos também do fórum e nós somos uma ferramenta para eles usarem para cumprir o compromisso. Mas, aí o que acontece? Por que, que algumas são mais inclusivas, outras menos? Às vezes, a CEO assina compromisso, mas eu falo, não adianta a CEO assinar, dizer público, internamente, eu quero que contrate pessoas trans, se a pessoa que faz a entrevista lá na ponta, na RH, tem preconceito. Então, a barreira maior que existe é o preconceito. São vieses inconscientes que a pessoa já olha e já fala, ai, isso não, né? Sem nem conhecer a pessoa. É um preconceito. Ela já julga antes e já acha que não, por mais currículo maravilhoso que a pessoa tenha, a pessoa não vai aceitar a entrevista, não vai passar essa pessoa, não vai colocar para dentro da empresa. Então, nós temos, e às vezes o RH quer, o CEO quer, mas tem algum gargalo no meio. Já aconteceu também de ter alguma gerente, ou algum gerente, alguém no meio do caminho que o RH contrata, mas aquela pessoa não tem ambiente, fica uma coisa assim. Então, é um trabalho muito difícil que a gente vem fazendo, a gente faz empresa a empresa, né? Hoje a coisa está um pouco mais ágil, a empresa tem uma cartilha no site que é de graça, a cartilha agora vai, então o site tem três empregos, lê, e já pode anunciar, não precisa obrigatoriamente ter uma capacitação, nada disso. Até porque em 2018 teve a criminalização da homotransfobia no Brasil, então a gente passou a se preocupar menos com questões de transfobia que pudesse ocorrer e tudo, porque aí já é crime, já é uma questão de justiça. Mas até então a gente se preocupava muito em preparar o ambiente para a pessoa trans ter um local saudável para trabalhar. Então, assim, respondendo às perguntas, sim, as empresas mais jovens têm normalmente uma facilidade maior de lidar com a questão, mas existe uma limitação e o preconceito é a principal barreira em todas as empresas, em todos os lugares, em toda a sociedade, né? Então, a gente... Vou aproveitar, ó, foi lançado dia 31 agora esse livro, Diversidade e Inclusão, tem um capítulo meu... São 44 pessoas especialistas que escreveram esse livro. Acabou de ser lançado, está no forno. E eu indico para as empresas, para quem quiser, mesmo startup ou quem for, quiser aprender um pouquinho, ler, entender mais sobre o assunto, esse é o livro ideal, que tem 44 especialistas de várias áreas, com questão racial, de PCD, pessoa com deficiência, de LGBT, de mulheres, enfim. E eu indico. Que eu acho que eu não li inteiro, viu, gente? Chegou para mim ontem. O meu chegou ontem, eu não li inteiro. Mas eu conheço muitos autores, eu sei que os textos devem ser muito bons.
Que legal, muito bacana. É bom porque a gente sempre tenta também nos episódios trazer aí algumas indicações, né, sugestões de, tá, beleza, a gente falou bastante do problema, o que a gente pode indicar aí para que as pessoas consigam melhorar, abrir a mente, evoluir no geral, né? Então, muito bacana. Depois a gente deixa aqui na descrição do episódio também o livro. Vou fazer comentários sobre esse ponto que a doutora Márcia trouxe sobre preparar o terreno ali da empresa, porque o Rafa falou, realmente, eu participei de empresas já que entraram, né, nessa nova geração aí de contratação e assumiram políticas de contratação, não só de pessoas trans, como de pessoas negras, quanto da comunidade LGBTQIA+. Mas a minha preocupação sempre foi assim, existe uma preocupação em reter essa pessoa ali dentro? Porque ela vai passar por todo um processo de contratação, que exatamente, eu dei esse exemplo, sei lá, meia hora atrás, conversando com os outros afundadores. Às vezes você está conversando com uma pessoa que não é transfóbica ali na entrevista, né? Mas quem vai ser o gerente dessa pessoa? Quem vai ser a liderança? Quem vão ser os pares? Com quem que ela vai conviver, né? E como é que você... Como é que é a preparação da empresa e da mentalidade da empresa, independente dela ser uma startup ou uma empresa convencional, uma empresa de anos e anos de mercado aí, existe essa preocupação ou, na verdade, está sendo só aquele hype de não, eu vou entrar na onda da diversidade, né, para conseguir ter a minha empresa ali bem vista, bem classificada, mas eu não vou me preparar não vou me preocupar em preparar quem já está aqui dentro, né, quem pode, na verdade, dificultar a inserção dessa pessoa aqui dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, mesmo nessas empresas que eu passei, tinha essa dificuldade. Tá, eu trago essa pessoa, mas como vai ser o cotidiano dela, sabe? Eu ensino quem já tá aqui dentro, eu ensino os funcionários da minha empresa, que assim, como é que eu vou tratar datas festivas, como é que eu vou tratar feriados, como é que eu vou tratar uma série de coisas que acabam implicando, né, na sociedade que a gente tem aí, que é muito pautada ainda em gêneros definidos, pré-definidos, como é que eu vou ter essa tratativa? Porque você não só contrata e larga, né? Então, as minhas dúvidas, elas são nesse ponto, assim, se vocês percebem que existe essa preocupação, ou na verdade não existe, né? E se existe alguma iniciativa pra gente fazer esse acompanhamento, né, das pessoas que a gente traz também. Eu acho que tanto da parte da empresa, quanto do transempregos, ou do Todas as Letras, assim. Acho que é bem legal, porque é uma preocupação que eu tenho, assim. E eu dou
mais. Acho que esse ponto é bem importante, uma coisa bem legal, assim. Mas olhando para a pandemia, a situação do Brasil, déficit de profissionais, gente indo para a Europa trabalhar, etc. É uma coisa que não é nem foi nem minha, são fatos. As empresas estão agora olhando para a diversidade porque elas estão desesperadas. Então, déficit de milhares de profissionais. Então, se tivesse 10 vagas no Brasil, seriam 10 homens brancos cis trabalhando nelas. Então, como tem milhares, então vão contratar a diversidade. Então, é uma coisa que... É um dos motivos que o Todas as Letras, no começo, a gente queria fazer tudo. Porque a gente, infelizmente, é a única ONG LGBT que é mais em tecnologia. Porque as outras ou são mulheres, ou pessoas trans, ou pessoas pretas, e aí a gente começou a ver que, meu, tem vários recortes ali, né, e as pessoas indígenas, e tipo, e o gay que é da periferia, tipo, ele não tem um privilégio como se fosse um gay branco que mora num bairro nobre, sabe, inclusive o gay da periferia, e, tipo, ninguém me ajudou na vida inteira. Não teve uma ONG que me ajudou. Porque, tipo, meu, você é homem, você é cis, tipo, pode ser, você vira. Eu falei, então eu vou criar Todas as Letras, que tem muita gente que tá passando o que eu passei, ou pior. Né? E também, infelizmente, já vi muitos casos também de pessoas trans não sentirem a vontade de alguma iniciativa de inclusão de mulheres, né? Alguns casos, tipo, de... sofrer transfobia, então, tipo, meu, então vamos fazer espaço seguro e que essas pessoas sejam a prioridade, né? Então, até que já teve gente pra nossa comunidade achando que a gente ia priorizar porque era aleatório, e a gente falou, meu, não, as nossas bolsas têm critério socioeconômico. A gente não sai, tipo, fazendo uma roleta, tipo, aí, parabéns, você ganhou. Não, a gente tenta analisar todo o contexto de cada pessoa, porque se você é uma pessoa classe média, sobrou uma bolsa, beleza, vamos fazer o curso, parabéns, tô torcendo por você, porque assim, a nossa, inclusive, pessoas LGBTQIA+. Agora, se tem 30 pessoas negras, vai pra elas e você não vai ficar com essa bolsa, entendeu? E é isso que a gente deixa sempre claro, né? Porque no começo tínhamos, tipo, pessoas brancas, classe média, ficavam revoltadas, tipo, nossa, eu nunca ganho bolsa, tipo, porque tem muita gente precisando mais do que você, meu amiguinho. E, tipo, ah, eu comprei ingresso porque vocês demoraram para falar da bolsa. Ué, se você comprou é porque você tem dinheiro. Então a bolsa é para quem não tem, né? E aí por isso que, tipo, gente queria fazer muita coisa, mas a gente fala, meu, não dá pra fazer tudo, vamos focar em educação. Uma coisa que a gente aprendeu com a Mergo, que é uma escola de UX, o Eduardo é amigo meu também, pessoa maravilhosa, e ele começou também a dar muitas bolsas pra gente. Ele falou, meu, a Mergo acredita que a gente vai mudar o mercado capacitando pessoas, porque eu já vi muito isso, das pessoas, elas conseguiam um emprego por causa de diversidade e inclusão, e aí a pessoa nunca é promovida, e a pessoa nunca chega num cargo de liderança, ou tá numa empresa que não tem pessoas para se espelhar, pessoas para se inspirar. Tipo, eu olhando assim para trás, eu não lembro de ter um líder tipo LGBT, não lembro, entendeu? E essa tá sendo a primeira empresa que eu tô, que tem uma líder mulher, tem um líder negro, a primeira empresa que eu tô. E eu trabalho há muitos anos na área, sabe? Então, tipo, não adianta de diversidade essas pessoas estarem na base da pirâmide, essas pessoas sendo analistas, e tem até casos extremos que essas pessoas, elas estão até em cargos que nem fazem parte do cargos que são realmente de tecnologia, né? Então, por isso que, tipo, tem até uma pesquisa, acho que era da Toft, eu não lembro, posso pegar a referência que eu tenho no salvo aqui, que muitas pessoas, LGBT+, elas migram de empresa para poder ser promovidas, para poder ter um cargo maior, para poder ter um cargo de liderança, né? E na nossa comunidade, a gente tem vários casos de pessoas que estavam 10 anos em empresas grandes, a pessoa nunca virava sênior, estava pleno 3, pelo 4, pelo 5, pelo 10, pelo 500 e nunca virava sênior. E quando conseguia virar sênior, nunca conseguia virar líder. Tinha lá um espacinho, tipo, hora da promoção. Aí chamava um amiguinho lá, tava 5 meses na empresa. Entendeu? Então, tipo, a gente acredita que a gente quer capacitar essas pessoas, para as pessoas chegarem no mercado e falar, olha, eu tenho isso de curso, e pegar o LinkedIn, esfregar na cara das empresas e falar, meu, eu sou capaz, você vai me dar esse emprego, sim. Você precisa de profissional, eu tenho a capacidade, você vai me contratar. Entendeu? E é isso que a gente tá fazendo, e é isso que tá dando certo. A gente queria que fosse o contrário, que a gente chegasse nas empresas, olha, você tem que promover essas pessoas, mas infelizmente não é assim. Entendeu? Então, acho que esse déficit, ele, a gente precisa das empresas, a gente sabe disso, mas a gente fica com o olho aberto, assim, porque a gente sabe que as empresas estão desesperadas, né? Não que elas estão querendo realmente ajudar. Mas tem empresas que prestam, tá? Não é tudo... Não, tem empresas que prestam. E a gente tá tentando sempre se alinhar com empresas que acreditam no que a gente acredita, e também alinhar com ONGs também que acreditam no que a gente acredita, né? Tanto que no nosso site tem um monte de logo aí de iniciativas, empresas que acreditam no que a gente acredita também.
Legal, muito bacana. Rafa, manda bala.
Não, fantástico. Tocou em muitos pontos que a gente queria trazer aqui. Então, tem muitos ganchos. Eu queria começar com esse de outras minorias, né? E como as questões vão se interseccionando, né? Então, você mencionou de ser periferia, por exemplo. Uma coisa que eu lembro que me incomodava muito numa startup que eu trabalhei é que tinha uma diversidade LGBT muito grande, aí batia no peito para falar que era diversa por causa disso, mas aí para ser promovido, para ganhar comissão, algumas coisas assim, tinha que ficar até tarde na empresa. E aí eu tinha que ficar, mas aí quantos ônibus passava depois das 9 da noite, tá ligado? E qual era o perigo de ir pro ponto, de ficar no ponto e tal? E aí tinha uma coisa que não era... Só a questão de entender, pegar ali colaboradores, né, funcionários de diferentes identidades de gênero, sexualidade, mas pensar em populações que estão marginalizadas ali geograficamente, né, na margem da sociedade, na margem da cidade, e não entender o modelo de trabalho e ligar isso, vincular isso ao sucesso profissional daquelas pessoas. Então, tem coisas que são mais estruturais, assim, e que pega em como montar time diverso e por que que no fim do dia todos os meus líderes são ali os caras brancos, ricos e homens cisgênero heterossexuais, e às vezes é isso, não é só colocar as pessoas, mas pensar na dinâmica dessas pessoas e o que, que você está promovendo, qual tipo de comportamento, etc. Então, falei bastante aqui, mas essa questão da intersecção é uma coisa que pega bastante para mim. E aí eu queria perguntar se o que, que vocês sentem das empresas que vocês convivem mais, se vocês quiserem tentar colocar ali um percentual de preocupação, quantas estão no papo da diversidade, assim, mais pelo lucro? Porque tem esse argumento, né? No LinkedIn, a gente passa por lá, tá lá. É mais lucrativo porque foi feita uma pesquisa, startup que mulheres fundam lucra mais do que startup que homens fundam. Logo, né? Olha só, dá dinheiro você incluir mulher. Faça esse favor, como se fosse, né? Então, existe aí um discurso desse tipo. Aí eu queria sentir a percepção de vocês que trabalham com isso no dia a dia. Quantas empresas estão mais nessa onda? E quantas têm uma preocupação ali política mesmo, de fazer uma coisa que reflete a sociedade, uma questão ética?
Mas genuína.
É.
Olha, vocês falaram bastante coisa aqui. Eu vou anotando aqui para poder comentar, depois que é legal. A Ana falou da questão da se o profissional vai entrar e vai ficar, né, dentro da empresa. Uma empresa que fez um levantamento, uma só fez um levantamento, uma parceira nossa, mostrou que as pessoas trans trocam de empresa 40% menos do que as pessoas cis. Lógico que também, porque ela teve uma oportunidade, ela agarra, né? Ela se esforça, mas ela não quer perder, porque ela sabe que lá fora é mais difícil para ela. Mas a realidade é que há uma troca 40% menor de pessoas trans que entram nas empresas, pelo menos nessa multinacional, do que de pessoas cis. Realmente, entrar uma coisa e subir é outra, né? Isso geral, assim, né? E aí a gente não tem dados para falar, mas é mencionado isso em muitos eventos de empresas. Então, a gente sabe que realmente a questão dos viés inconscientes aí, falando de interseccionalidade, se você tiver uma travesti negra, né, uma mulher travesti negra, você, que veio da periferia, fica muito mais difícil, né, para ela subir do que se for um gay branco, né, no grupo LGBT. Enfim, mas é gay cis, né? Então, isso existe e faz parte dessas estruturas todas. Vocês mencionaram um dado que realmente está no trabalho acadêmico meu. Meu trabalho diz que 56% da população brasileira são negros, 52% são mulheres. Aí você tem índios. O Brasil é o segundo país do mundo com mais japoneses, descendentes japoneses fora do Japão. Nós temos orientais, nós temos índios, nós temos pessoas com deficiência, nós temos uma gama imensa de pessoas, uma classe baixa, bastante ampla também, né, de pessoas de classes B e E. E quando você olha para o executivo, para o legislativo, para o judiciário, para empresas de gerência para cima, você vê o homem branco, cis, hétero, de classe média, média alta, que estudou inglês desde pequenininho, que teve todos os privilégios, todas as portas abertas, né? Então, a quantos por cento será que corresponde esse grupinho? 5, 10, né? Então, a gente prefere 90% da população para privilegiar só 10%. Isso na política, isso no cargo de comando no Brasil inteiro, em qualquer lugar, até na igreja. Onde você for, cargo de liderança, você vai ver esse cara lá, né? Então, tem algo errado, e como o Lucas falou, as empresas estão precisando de mão de obra capacitada, e realmente, o ano passado, nós fizemos curso de TI, nós tínhamos 600 vagas, nós conseguimos preencher 480 mais ou menos, de graça, feito por multinacional, oferecido, porque elas precisam, elas estão fazendo, tem outro, vai ter outro agora, elas estão precisando realmente, né? Então, anunciando conosco para captação de pessoas, para ter, teve uma semana retrasada, eu tive com uma empresa que dá curso, elas falaram, A gente quer uma pessoa, a gente quer pegar do zero, não precisa nem saber nada, precisa ter segundo grau só, não precisa saber nem ligar o computador, nós vamos pegar e ensinar a ser programador. De zero a lá na frente. Mas a gente está abrindo várias vagas, mas uma pessoa, a gente quer pegar uma pessoa trans e capacitar o máximo possível. É lindo, essas coisas que acontecem, que a gente vê, são muito legais. Igual precisa ver se a pessoa extremamente capacitada vai depois ter realmente, como o Lucas falou, uma oportunidade do nível dela, né? Eu falo, eu sou advogado, sou do ramo imobiliário, fui advogado de uma das maiores imobiliárias do Brasil, tenho 3 empresas imobiliárias, sou especialista na área imobiliária, sou competente, mas se eu saísse hoje para procurar emprego imobiliário, será que eu conseguiria, sim, um emprego de fechadora, de advogado e fechadora em alguma imobiliária grande? Com certeza não. As pequenas, talvez, até pelo meu currículo, até conseguisse, mas ia ter problemas, inclusive, no dia a dia para trabalhar. Então, são questões estruturais que a gente precisa combater, né? E aí, o Lucas falou, nem todas as empresas são ruins. Eu diria que não é questão de empresa ou não empresa. Né? Você pega um sindicato, eu tive 3 sindicatos esse ano. Nenhum sindicato tem trans liderança, tem mulher liderança. Então, não é uma questão de ser empresa. Você pega os partidos políticos de esquerda, né? Acho que tem um aí que está investindo um pouco mais, mas são a maioria, não tem também, né? Grandes lideranças, nunca teve uma presidente mulher, não tem LGBT, não tem trans. Então, não é. A questão estrutural de preconceito, ela não depende do capitalismo. Ela existe no comunismo de monte. Não tem um país, a maioria dos países comunistas diz, ah, aqui não tem LGBT. Aqui não existe isso. Né? Vietnã, Coreia do Norte, aqui não tem. Né? Como, gente, como não tem? Que a pessoa está lá trancada em casa morrendo de medo. Então tem. Né? Então as questões, esses discursos que a gente às vezes vê, né? Eu sou criado ao partido de centro, não tem nada a ver, mas eu estou falando que é de centro-esquerda, inclusive, nascendo do PCdoB, mas é uma questão que eu vejo isso nos discursos, e são discursos mentirosos que não levam a nada. A gente, para combater, a gente tem que focar. E quem está dando emprego é empresa. Né? Eu vou até contar uma história que eu tive com o pessoal da Argentina outro dia, que está fazendo um trabalho parecido, e eu falei, pô, eu indico para vocês várias empresas que tem na Argentina, a gente não fala com empresa. Pô, não fala com empresa, vai dar emprego. Quem que vai dar emprego? Governo? Vai dar o quê? Meia dúzia de emprego? Então, não, é a empresa que dá emprego. Né? Nós estamos num país capitalista, a Argentina também é. Quem vai dar emprego é a empresa. Você tem que conversar com a empresa, tem que conscientizar a empresa e fazer a empresa querer. Para encerrar só, Rafa, que você falou de pesquisa, a McKinsey, a consultoria McKinsey já fez 5. Desde 2015 que ela vem fazendo, eu tive no lançamento da primeira pesquisa, e depois várias outras consultorias também fizeram nos Estados Unidos essas pesquisas com empresas, e mostra que quanto mais diversidade, mais ela é lucrativa. Isso é fato, tá? E aí, mulheres, ou LGBT, ou negros, o que for, quanto mais diversidade a empresa tem, e tem várias explicações para isso, se quiserem depois eu falo sobre isso, tem explicação, mas é fato que quanto mais diversidade existe na empresa, mais ela é lucrativa. Né? E eu diria que na sociedade, nós temos uma diversidade imensa no Brasil, que deveria fazer o Brasil também ser, né, vai avançar mais, só que por motivos estruturais não consegue, porque a gente privilegia só um pequeno grupo.
Sim, sim, sem dúvidas. Eu, nos times que eu trabalhei, assim, que tinha uma diversidade maior, isso eu vejo bastante aqui na Austrália, na questão de ter gente de muitos países diferentes, né? O percentual de imigrante aqui é muito alto. Então a gente vê que pensamento diferente no mesmo time é outro tipo de trabalho, outro tipo de resultado, e bem-estar do time como um todo, né? Porque daí você para de ter aquele mesmo pensamento quadrado sobre tudo, né? Começa a discutir, abre mais o mundo. Então, dá gosto de trabalhar em times mais diversos, assim, né? Indo um pouco para esse tópico da questão da diversidade em níveis mais altos, né? Que às vezes tem essas barreiras para promoção, como que é feita, como que é medida. às vezes precisa, mesmo tendo um currículo muito bom, é difícil ter as mesmas oportunidades, né, nos cargos mais altos. Será que tem algum jeito de uma empresa assim, com interesse genuíno em mudar a questão da liderança? Tem algum jeito de implementar isso rápido? Porque, por exemplo, uma coisa que eu sei que eu acompanho as estatísticas, inclusive eu faço parte das estatísticas, é relativamente comum pessoas trans evadirem do ensino institucional. Então, às vezes é ensino médio, às vezes faculdade, mas a evasão também é uma questão. Então, na tecnologia a gente consegue acelerar essa capacitação, quebrar ali algumas barreiras, mas para, né, nos empregos no Brasil como um todo, não só na questão da tecnologia. O que a gente pode fazer se uma empresa quiser mudar, diversificar o quadro de liderança rápido? Tem algum jeito?
Eu acho difícil, assim, acho que é uma coisa que leva tempo, né? E também aquilo do... que eu falo também, tipo, tem gente que fica, não acho mulher para ser líder aqui. Ué, mulheres que são líderes, elas já estão em empresas grandes e estão ganhando muito bem. Estão ganhando lá seus 12, 14 mil reais. Você acha que ela vai querer mulher com o currículo que você está exigindo? Ela vai querer ganhar 8 mil? Não. Sabe, então, é aquilo, né, tem que capacitar mais pessoas, mas também as vagas, elas também têm que ser atrativas, né? Porque, assim, uma pessoa que, tipo, ela entende do mercado, para que ela vai querer ganhar pouco, né? Então, eu acho que tem essas duas coisas, né? O balanço de escolher as pessoas, mas também ter salários dignos, né? Eu vejo algumas empresas, inclusive algumas que eu já trabalhei, tipo, que eram excelentes em diversidade e inclusão, mas o salário não dá. Chega uma hora que como é que você vai crescer? Até mesmo tem uma dificuldade para você fazer uma pós, para fazer um curso. Eu só estou conseguindo fazer isso porque eu estou numa empresa que está me pagando a mais do que a empresa que eu estava antes, né? E agora imagina uma pessoa, né, que está, tipo, foi de pessoa de casa, ou tipo, tem um familiar com problema de saúde, coisa do tipo, né? E também olhando assim para o antes, né, de entrar na área, uma coisa que a gente vê lá na ONG, é que muitas vezes esse trabalho ele não é feito. Porque a gente já viu do nosso público, fazendo pesquisas e tudo mais, tem pessoas que não sabem o que é navegador, tem pessoas que não sabem o que é HTML. Como é que eu vou ensinar React para as pessoas do script, sendo que a pessoa não sabe o básico? Ou a pessoa não tem nenhum notebook para poder aprender. Infelizmente, né, ou felizmente, eu não sei, as pessoas que a gente está incluindo são pessoas que já passaram por essa inclusão digital, as pessoas que já sabem mexer no computador, já tem um computador que pelo menos dá para começar a programar, e enquanto tem pessoas que a gente quer incluir, pessoas que a gente já conversou, tem pessoas que, tipo, não tem uma internet de qualidade, não tem notebook, que dá para fazer o mínimo, ou até mesmo então empregos que, tipo, são de risco, ou trabalham de noite. Então, como é que essa pessoa vai ver uma aula ao vivo? Como é que essa pessoa vai fazer um exercício com um grupo, sendo que o exercício tem a hora do exercício é, sei lá, 8h30 da noite, e essa hora a pessoa está trabalhando, ou ela está no emprego que, tipo, não, trabalha em pé, não pode ficar vendo o celular, sabe? Então, como é que a gente faz essas pessoas para fazer um conteúdo assíncrono, né? E a gente, pelo menos lá, a gente acerta algumas coisas, mas a gente erra em outras, né? E como a gente vai fazer isso? É difícil. Né? Uma coisa que a gente está conseguindo é, tipo, dar uma bolsa de dinheiro para pessoas de baixa renda, dependendo do caso, que a gente consegue no edital. E uma coisa que a gente quer é poder doar notebooks, assim, uma coisa que a gente não consegue, né? Porque a gente precisa, tipo, de ter esse esforço físico também. Na pandemia a gente ficou tudo trancadinho em casa, mas agora com as coisas flexibilizando um pouco mais, a gente quer voltar a ver isso e bater a porta das empresas. Fala, meu, você tem um monte de note aí parado, vocês compraram um monte de Mac novo pra galera, dá pra gente aí que a gente vai doar aí pra periferia, né? E isso é uma coisa que a gente tá começando a ver da pandemia, a gente parou, né? Mas agora a gente vai voltar.
Eu queria fazer só um comentário aqui, puxando alguns pontos que vocês trouxeram em relação a acho que o Lucas falou assim, eu nunca tive um líder, né, da comunidade LGBTQIA+, enfim, e aí essa parte da representatividade, porque ao longo da minha carreira eu fui aprendendo a passar por processos seletivos e sempre perguntar, se vocês têm mulheres na liderança, tipo, vão ter mulheres trabalhando comigo, tudo mais, é algo, tipo, muito importante hoje em dia, sabe, quando eu faço esses processos, tipo, mano, quero saber se tem, se eu vou tá acolhida ali, né, se eu vou tá minimamente me sentindo mais representada, e eu ouvia muito assim, não, a gente não tem, mas a gente tá com essa iniciativa, mas a gente quer trazer você até para poder dar o exemplo, começar isso, educar, e é muito louco essa sensação de que, tipo, mano, não quero educar ninguém, entendeu, tipo, eu não quero ter que estar aqui para ensinar, sabe, porque educar é gasto de energia, é tomar porrada também, sabe, é você ter que passar por várias coisas, tipo, tá, beleza, talvez no final seja louvável, tipo, ai, que legal, trabalhei aqui com uma liderança feminina e no começo eu era cheio de preconceitos e agora eu sou uma pessoa nova, sabe, pô, mas e a pessoa que tá ali passando por tudo isso, sabe, pra chegar nesse resultado final, sob meu ponto de vista, assim, é cruel, né, porque a gente quer se sentir minimamente representado ali, eu não sei se vocês lidam com isso, se vocês passam por isso, tô passando aqui meu ponto de vista sendo mulher e também enfrentando, como a doutora Márcia trouxe, uma liderança majoritariamente hétero, cis, branca, classe média alta, que fez MBA fora, enfim, e eu ali. Então, não sei se vocês já passaram por isso, se sentem isso, enfim. Porque a doutora Márcia falou, a gente tem sim que ensinar essas empresas, e eu concordo, são elas que dão os empregos, né? Vou esperar o poder público, vou esperar os partidos políticos se movimentarem? Não vou. Mas, pô, deve ser doloroso, assim, também, né? Ter que ser... dar esse pontapé e partir, né, da gente, assim, você tem que ter a iniciativa de ensinar, entendeu? As pessoas aí, se a pessoa vai aprender ou não a conviver com você, aí são outros 500, sabe? Louco isso.
Eu acho que tem dois lados, como eu falei, tem, por conta das pesquisas, empresas perceberam que a diversidade dá dinheiro, então também há essa preocupação, isso é real, né? Ajudou, isso ajudou a gente a que as empresas quisessem ter diversidade. O presidente, o CEO da Dow Química no Brasil é um gay, né? A Dupont e a Basque tem mulheres em cargo de diretoria, né? A gente tem ainda, tem uma negra só hoje no Brasil em cargo de diretoria multinacional, mas tem uma, né? Então ainda é, lógico que é ridículo, é pouquíssimo, mas está começando a ter. Sócia diretora da KPMG, Daniela Torres, é trans, né? E é sócia da KPMG, então assim... Só que ela se assumiu já lá dentro e não quiseram perdê-la, né? Existem engenheiras, tem médica, eu conheço 5 médicas, 4 médicas e um médico trans, médicos, né? Advogado tem centenas, quase todos os grandes escritórios de São Paulo têm trans trabalhando hoje. Inclusive, teve gente que entrou pela Transempregos também, no escritório, foi contratado no escritório grande já, homem trans e mulher trans. Então, assim, as coisas estão mudando, mas ainda, lógico, você imagina num escritório grande de advocacia que mexe, que lida com questões tributárias, às vezes, de bilhões de dólares, né? Então, o faturamento é gigante. Você tem um advogado para entrar numa empresa dessa, precisa ser muito competente, como tem a IBM, tem técnicos trans, técnicas trans trabalhando lá. Então, assim... É muito difícil você ter um emprego como esse com uma pessoa trans. Então, essas empresas, elas realmente estão investindo em diversidade. Mas são poucas. Se você pensar no Fórum 140, nem todas do Fórum também são verdadeiramente inclusivas, não são. Você tinha falado isso, Rafa, dos números, né? Eu diria que das empresas parceiras Transempregos, das grandes, das multinacionais, eu diria que metade. Meio a meio, da nossa parceira. E das pequenas, mais, porque a pessoa se deu o trabalho de ir lá e procurar e fazer anúncio de vaga, tudo, eu acho que isso tem uma vontade maior. Se vai dar certo, se vai dar oportunidade ou não vai, a gente não tem tanto contato com as pequenas, com feedbacks e tal. Tem algumas, né? Uma do Rio, que é maravilhosa, mas em geral, a pessoa anuncia, contrata, a gente nem tem mais contato depois, não sabe como ficou, como foi o crescimento lá dentro, se ficou, se não ficou, se deu certo. Às vezes a gente tem esse retorno, nem sempre. Mas eu vejo melhor Né? Em 2020, nós tivemos 707 pessoas trans contratadas pela Transemprego no Brasil. Em 2021, 797. Esse ano vai ser bem mais. O número de empresas está vindo dobrando a cada ano. Esse ano a gente acha que vai bater, a gente está com 1.750, a gente acha que vai chegar a 2.500 até o fim do ano. Né? 2.500 empresas parceiras, no mínimo. Se não passar disso bastante. Então, vem crescendo a procura, vem crescendo o interesse, vem crescendo as contratações, de fato. A grande maioria ainda é São Paulo. Esse é um problema que a gente tenta resolver, é difícil. Às vezes a mesma empresa que contrata aqui em São Paulo, contrata bem, a gente pede para contratar no Maranhão, tem filial lá e não consegue, porque o gerente local não contrata, você não consegue ambiente para a pessoa trabalhar. Então isso existe, é real, é um trabalho, é uma dificuldade também. Mas eu, olhando, quando eu quero saber, mas tá ruim, eu olho para o retrovisor, eu olho há 10 anos atrás, tinha nada. Não tinha uma trans na universidade, não tinha, eu dou aula na universidade, faço palestra sempre com trans, não tinha uma trans na universidade, não tinha uma trans trabalhando em empresa, não tinha direito algum para pessoas trans em lugar nenhum, para LGBT, não tinha nem união estável reconhecida há 10 anos atrás. Adoção, não podia adotar, tinha decisão do Ministério Público proibindo a adoção por LGBTs. Então, eu olho para trás e falo, gente, como nós andamos, é que a gente quer o ideal, a gente quer olhar lá para frente e ver e pensar, nossa, quero tudo bonitinho. Não, mas a gente caminhou muito, né? Com muita luta, com muita dificuldade, mas estamos avançando, né? O que não pode é ter uma catástrofe política que causa um retrocesso absurdo e aí acabou, né? Mas, porque em outros países está acontecendo isso, aconteceu na Polônia, aconteceu na Hungria, agora a Rússia é horrível, então existe uma enorme possibilidade. Enfim, guerra. Então a gente tem que ficar atento, enfrentar, quase aconteceu nos Estados Unidos. Então, né, a gente se preocupa, a gente fica atento, que tá, existe risco, né, de um retrocesso. Não acontecendo, eu acho que a gente consegue continuar avançando bem, né?
Ah, eu fico muito feliz de ouvir você falando assim das vagas e de como isso tem aumentado e as pessoas trans têm atingido cargos mais altos também. Para quem, assim como eu, acompanha aí a experiência antropológica Big Brother Brasil, vocês podem ter visto a Linda Quebrada comentando um pouco sobre como é cansativo ser a única pessoa do lugar, explicando tudo. Então, que é, para ela, né, ela, nas palavras dela, ela é bem melhor que eu com palavras, né, no caso, para ela trazer a leveza para a conversa, quando ela, né, é ofendida, quando acontece alguma coisa com ela, para que ela traga leveza, tem que o peso ficar todo com ela, né, daquela interação, daquela situação, daquele desconforto. Então, seja uma empresa que não tem nenhuma mulher na liderança e aí ser a primeira mulher a ocupar esse espaço, seja ser a primeira pessoa trans, ou a primeira pessoa gay, a primeira pessoa negra de periferia, qualquer minoria, quando ocupa um lugar se vê sem ninguém, é muito cansativo, é muito cansativo. E aí isso eu acho muito legal também da iniciativa de vocês, que além de ser uma coisa em escala, um impacto gigantesco já acontecendo, também são redes, né? Então as pessoas se conhecem, as pessoas se indicam, as pessoas conversam, constroem coletivos, que eu acho que tem muito, infelizmente ainda tem lugares que é uma jornada meio solitária, então é importante ter essas redes. Isso é uma coisa que na minha vida sempre foi muito importante, a gente sabe que a caminhada aí não é fácil. Mas é isso, a gente olha para trás e fica feliz que estamos caminhando para frente, né? A passos largos aí. Show de bola, show de bola. Das nossas pautas aqui, uma última coisa que eu queria comentar, e é aproveitando que a gente está falando da intersecção, olhando para frente. Então, a questão, a gente conversou bastante sobre a identidade de gênero, né, a inclusão de pessoas LGBT, no geral, mas aí olhando para as outras minorias. Então, eu tenho a sensação que nesse último ano, as discussões raciais, por exemplo, se aprofundaram. Então, a gente teve o exemplo lá do escândalo com... Não foi o escândalo, né? A situação com a fundadora do Nubank. E para mim isso foi uma coisa que marcou muito. É, eu vi o comentário de um amigo, Paulo, no Instagram, que ele falou, olha só, no, na mesma conversa, na mesma entrevista, ela fala, a empresa não tem problema de diversidade com mulher, porque eu fui fundadora, eu estava lá no começo, então hoje é natural a gente incluir. E minutos depois fala, não podemos colocar vagas afirmativas para as pessoas negras, que isso vai nivelar por baixo. Então, ela admite que precisou incluir uma mulher quando fundou, para que fosse natural a inclusão, ao mesmo tempo em que não consegue ver no próprio discurso a questão racial, né? Não consegue aplicar a mesma lógica. Então, a minha sensação, é, como indivíduo, né? Não como alguém que tem tanto contato com empresas diferentes, é que as discussões raciais têm se aprofundado também. E aí eu queria entender um pouco de vocês, que trabalham mais no dia a dia com diversidade, é, o que, que vocês sentem em relação às outras minorias, principalmente essas que estruturalmente são discussões mais profundas, e como vocês estão sentindo as empresas em relação a isso?
Quer falar primeiro, Luca? Para variar um pouco?
Tá ok. Bom, eu acho que essas discussões são bem complexas, né? E várias nuances e fatores. Só que uma coisa que eu tento trazer sempre, né, que eu falava na empresa que eu tava, eu acho que realmente não adianta a gente falar de diversidade e inclusão, as pessoas estarem por dentro. Eu trabalhei em empresas, né, que tipo, a gente falava muito sobre diversidade e inclusão, mas não tinha essas pessoas lá. Então a gente tá, é que nem postar no Instagram, tipo, para você usar de uma conta fechada, que tipo, você é contra alguma coisa e todo mundo que te segue é contra aquela coisa também, sabe? Então não tá mudando nada no mundo, né? Então é uma coisa que eu falo sempre, por onde passo, é meu, a gente tem que ser o reflexo da sociedade ou não, porque a sociedade ela já é injusta. A gente põe um pé na empresa, é igualzinho a sociedade, tá mudando o quê? Sabe? E é igual a sociedade entre aspas, porque pega o metrô, o ônibus numa região periférica e vai no seu trabalho. As pessoas diversas elas vão descendo conforme o tempo, você vai chegando lá, entendeu? Ou quanto mais tipo, você tá indo pra casa, você desce, as pessoas ainda vão demorar uma hora ali pra poder chegar na casa delas, né? Ou se você pega o ônibus, metrô, você não consegue sentar. Uma pessoa que tá vindo de longe, ela já viu sentada, tá ali faz uma hora. Então, e também, qual uniforme que as pessoas estão usando? E outra, você talvez nem esteja usando o uniforme. Enquanto aquela pessoa, ela vai ali, vai faxinar uma casa. Ela vai cuidar de um bebê. Ela vai limpar um monte de banheiro hoje. E aí? A gente tá sendo realmente pra sociedade ou não? A gente tem que ser, mas em alguns aspectos, né? Então, eu acho que, tipo, a gente tem que sempre incluir o máximo de pessoas possíveis, né? Porque senão a gente realmente fica dando mão em ponta de faca ou ensinando quem já sabe, né? Então, tanto é que, tipo, o IBGE tá aí, tá escancarado. A porcentagem de pessoas pretas, a porcentagem de pessoas indígenas, a porcentagem de mulheres, a porcentagem de pessoas LGBT, eu não sei se tem esse dado lá, não lembro. Mas e aí, essa galera tá onde? A galera não tá escondida. A galera pega ônibus com a gente todo dia. Pega o metrô com a gente todo dia. Assim, como, tipo, pra algumas pessoas, né? Já vi alguns tweets assim, tipo, de, meu, você fez 11 anos de escola. Talvez você fez 4 anos de faculdade. Você tá anos trabalhando. E todos os seus aniversários não teve uma pessoa preta desde que você nasceu? Ué, as pessoas pretas, elas não querem ser suas amigas? Ou você... Tipo, você tá no meio, o convívio, que não tem, que as pessoas pretas, elas só são funcionárias, sabe? Elas só servem, elas não podem ser amigas. Elas não podem, tipo, namorar com você, elas não podem, fazer parte do seu aniversário, elas não podem, tipo, ir no bar com você, sabe? Então, eu acho que as pessoas... E as empresas faltam muito isso, de olhar em volta e ter diagnóstico. Meu, tá errado isso aqui. E uma coisa que eu vejo também, as empresas, elas, não todas, obviamente, mas é aquilo de, quando alguém aponta o erro, né, sei lá, alguém posta lá, nossa, a empresa tal falou que equipe de diversidade e inclusão só tinha homem gay, branco. A empresa fica, não, mas a gente tá tentando aprender, calma, a gente começou faz um mês, incluir, e a empresa tem lá 250 anos. Não, mas a gente começou foi mês passado, calma aí, a gente tá aprendendo. E vai ser aquilo do, beleza, tá tudo bem errar, mas é admitir o erro, sabe? Tudo aqui, em todas as letras, a gente erra muito. Eu falo, sem vergonha nenhuma, na cara nenhuma, a gente não tem uma pessoa indígena na nossa equipe. E a gente quer, a gente tá fazendo o possível pra isso conseguir. Pessoas negras na nossa equipe é minoria, a gente quer que aumente. Então, tipo, a gente fala de diversidade e inclusão, mas a gente também tá errando. E a gente assume esse erro. E a gente quer melhorar, a gente tá fazendo tudo pra poder melhorar. E às vezes, tipo, meu, a gente não consegue uma pessoa pra isso daqui. Vamos capacitar uma pessoa que seja pra isso. E também uma coisa, também um fator também, não é que as pessoas não querem fazer um trabalho voluntário. Tem muita gente que tipo, meu, queria muito fazer parte da equipe de vocês. Mas eu tô trabalhando, eu tô estudando pra entrar em programação. Eu, tipo, chego em casa, tenho que fazer comida, tenho que ajudar minha mãe que tá doente, e então, como é que eu vou ter uma hora da minha semana para poder ajudar vocês, sabe? Então, tem várias questões sociais para a pessoa ela poder ser uma pessoa voluntária e ajudar a gente, né? E assim, por isso que a gente fala, e também uma coisa que acontece, dentro da nossa comunidade, né, da Outras Letras, quem mais doa são as pessoas brancas, classe médias e sêniors, porque elas entendem a prioridade que elas têm, elas ganham bem, elas, meu, quero ajudar para pessoas que não sejam iguais a mim, também consigam chegar onde eu cheguei, sabe? Então é importante as pessoas, elas verem, meu, tipo, ah, eu não ajudo nada, ah, eu sou uma pessoa horrível. Tá, faz alguma coisa, mano. Sei lá, pega R$20 do seu mês e dá pra gente, sabe? Já ajuda muito, sabe? E, tipo, é dinheiro de pinga mesmo. Tem gente que, tipo, que eu vejo no Instagram, tá saindo de segunda a sexta, assim, sabe? De sábado e domingo, tipo, falando, meu Deus, eu não julgo a pessoa. Tipo, se tivesse dinheiro, eu estaria saindo todo dia também. Mas, tipo, você não tem R$50 pra doar pra uma ONG, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? E por isso que, tipo, Todas as Letras, hoje, o que mais tá ajudando a gente é pra comunidade, não são as empresas. Né? A gente quer chegar ao momento que as empresas ajudem mais que a própria comunidade, porque vai conseguir ser uma verba muito maior também, né? Mas é isso, cada dia é uma luta.
Então, menos desculpas e mais Pix, basicamente.
Exatamente.
Eu acho o seguinte, a questão, você comentou, Rafa, do caso em si, né, nada. Eu acho assim, isso eu vivo desde o começo do alternativismo, né? Você via gays falando mal de trans falando mal de lésbica falando mal de homem trans falando mal de mulher trans, travesti não citando como transexual, e aí você vai ampliando, né? Se é a questão de raça, se é uma trans ou uma trans preta, você já exclui, então, são várias interseccionalidades que vão somando. Eu tenho uma conhecida que é uma mulher trans, negra e cega, né? Então, ela fala, né, do sul, ela fala, você não sai de casa, né? E assim, lógico que ela é sem pensão, né? Porque senão já tinha morrido há muito tempo, ela tá viva, né? Agora, são questões que realmente o que falta, eu acho, é empatia e união na luta. Porque quando eu venho Rádio Fêmea falar para mim que eu não sou mulher, que não sei, eu falo, gente, olha, vamos combinar que o inimigo é outro. Para de bater. Você, o inimigo é uma. Qual é o racismo? Qual é o machismo que não me afeta? Não tem machismo, machista que não me odeie. Então, vamos pensar nele, vamos bater nele, que é ele que merece, né? Então, eu consigo, porque a Raleigh fala que eu consigo conversar até com o Rádio Fê, né? Eu consigo, tem algumas que eu converso mesmo. Mas, assim, não são todas que querem sequer falar bom dia para mim. Mas essas questões, a questão de ter empatia pelo outro, é uma coisa que falta na sociedade. E não é só no Brasil, é falta no ser humano, eu acho, né? Compreender o diferente. Porque todo mundo quer que o outro seja igual a mim, né? Eu quero que o outro seja igual a mim, né? E não é, o outro é diferente, o outro é diverso, a diversidade é isso, né? É a pluralidade humana que a gente precisa compreender e aceitar. E, na verdade, valorizar, porque ela é boa. Né? É bom que todo mundo fosse igualzinho, se a pessoa se rica tivesse conseguido fazer a raça perfeita, todo mundo loirinho, igualzinho, aí vem uma doença que mata loiro, acaba a humanidade. Né? Então, não, seleção natural de Darwin, né? Então, a diversidade ela é importante que existe. A diversidade biológica que reflete em todo o resto, nas ideias, nas culturas, na religião, nas crenças, enfim, tudo. Essa diversidade ela é rica, ela é importante, precisa ser cultivada. Mas as pessoas não compreendem isso. Então, ela defende o dela, ser mulher, e ao mesmo tempo é racista, né? Fala, não, mas veja, é só afirmativa para ele, né? Então, a pessoa não percebe que, no fim das contas, ela percebe as estruturas de opressão, ela enxerga as estruturas de opressão no que concerne a ela, mas deslegitima a luta do outro. E na verdade, ela nunca nós vamos conseguir mudar de verdade as coisas se não for em conjunto, todo mundo junto. Nós somos um país muito diverso. A gente precisa da união de todos para conseguir realmente mudar algumas coisas. Né? A gente não elege negro, gente. A gente não elege mulher. Né? Então, e é voto, né? Ou seja, a maioria das pessoas são negras, não votam em negro. A maioria das pessoas são mulheres, não votam em mulheres. Então, é uma questão estrutural. O Putin falou esses dias que agora não é mais uma questão de capitalismo, como diz ele, Paulo. Agora é uma questão de valores. Nós precisamos preservar os valores. Eles estão com medo. Eles estão com medo do que está acontecendo em alguns lugares do mundo, como o Brasil, em que as pessoas, mulheres... Você imagina na Arábia Saudita o quanto é apavorante um sheik árabe que vive lá, que a mulher não pode estudar, que tem que usar burca, ver uma mulher presidente da república, ou de primeira-ministra, ou deputada, ou senadora, etc. Fazendo diferença, governando, tudo. É apavorante para ele, porque as mulheres vão ver isso lá e vão querer também, os gays lá vão querer também, as trans lá vão querer também. Então isso é apavorante, porque desestrutura essa malha de controle, né, que essa estrutura toda de controle que existe, que é racismo, machismo, LGBTfobia, preconceito com deficiente, tudo está tudo ligado. São estruturas de controle junto com a religião, servem para manter o grupinho. Aquele grupinho, né? E desestruturar isso que está acontecendo no Brasil é apavorante para todos esses países que têm essas estruturas. Não é à toa que o nosso queridíssimo presidente foi para a Arábia Saudita, foi procurar árabe, foi procurar Putin, foi procurar polonês, a Polônia, a Hungria, ele foi para esses lugares. Porque a questão não é mais capitalismo, comunismo, porque isso já acabou. Isso é discurso do início do século passado, já foi. A discussão é outra agora. Os direitos humanos de 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, veio para mudar isso. E desde 48 para cá, aos poucos, nós estamos conquistando direitos. As ditas minorias, que são quase todo mundo, né, se somadas, e estamos acordando. E é isso que a gente tem que fazer, acordar e perceber que a força está nas minorias, está na diversidade. Então, essa é uma questão lógica. É uma questão acadêmica, que eu faço trabalho sobre isso, e é uma questão lógica, e que realmente desestabiliza. E eu, como eu falei, não é uma questão de capitalismo, porque no comunismo é igual. Né? Você também tem racismo, a China é um dos países mais racistas do mundo. Né? A questão da mulher na China não é tão ruim, ainda assim é ruim, mas não é tão ruim. Mas racismo é extremamente ruim, e LGBTfobia também. Né, uma pessoa trans na China, para poder tomar hormônio, fazer qualquer cirurgia, precisa de autorização da família, ou seja, ferrou, porque um dia a família aqui dá, quanto mais lá. Né? Então, são questões que não se fala, que não se enxerga, porque não há interesse. né? Mas a gente precisa começar, estamos fazendo isso no Brasil, nós estamos discutindo a questão da mulher, nós estamos discutindo a questão racial, nós estamos discutindo a questão indígena e de LGBT, a gente precisa perceber. Nós precisamos continuar, não andar para trás, apesar deles quererem muito, né? Como eu falei, se não tiver uma catástrofe política, eu acho que a gente vai continuar avançando. Para exemplo, para o mundo.
Muito legal. Eu só vou interromper aqui, Rafa, para falar uma coisa sobre essa fala da doutora Márcia, que eu acho bacana, que no caso do Nubank, né? Ela falou, ela é feminista, mas tudo bem ela ser racista, enfim. A gente encontra muitas pessoas atualmente que parece que elas têm aquelas badges, né? Tipo estrelinha, do tipo assim, cara, você também quer que eu seja tudo? Sabe? Tipo, que eu seja, que eu ame a tudo e a todos, né? Quando, na verdade, pô, para de colocar em pacote, velho, a base ali é a empatia, ponto. A partir do momento que você entende isso, qualquer tipo de discriminação, exclusão, para de fazer sentido, entendeu? É muito, muito louco isso, né? Na minha cabeça eu fico assim... Eu olho pra Iana do passado e fico, meu Deus do céu, demorou um pouco pra essa ficha cair, até por toda a estrutura aí de criação que a gente tem dos anos 80, 90, enfim. Mas é uma virada de chave, né? Que tipo, para de ser esse negócio de estrelinha, assim, pô. Mas aí também você tá querendo demais, né? Que é aquela frase que você ouve do tiozão no almoço de domingo, né? Tipo assim, ó, já evoluí nesse ponto. Ponto. Agora, daqui pra frente, é síndrome de Gabriela. Nasci assim e vou morrer assim. Tipo, enfim. Então, eu acho isso curioso, mas era basicamente essa consideração. Ah, e tinha mais uma, na verdade, que era, a doutora Márcia falou assim, das minorias, né? A gente tem que entender que as minorias, elas estão aí, elas estão vindo, enfim. E, por favor, que o homem hétero, branco, cis, entenda que ele também faz parte de uma minoria. A Djamila Ribeiro fala, né, que assim, é como se a gente visse as ilhas ali de minorias, né? As pessoas trans... LGBTQIA+, negros, e aí o homem branco, hétero, ele sente que ele é a água que passa, entendeu? Como se, tipo assim, ah, eu sou o padrão, entendeu? Tipo, como assim? Vocês são diferentes. E aí quando você pega o que o Lucas trouxe do IBGE, quando você olha pro mundo, você fala assim, irmão, você é mais um, entendeu? Assim, para de achar que você é, tipo, não sei, um centro mesmo, entendeu? Tipo, ah, eu sou o padrão ali, eu sou a água que corre no meio das ilhas. Então, eu sou fluido, eu sou mais natural. Vocês que são diferentes, entendeu? Ah, olha, então acho que isso daí também é importante, né? Porque a gente fala muito desse lance da empatia, vai reverberar em todas as esferas sociais. A gente falou durante todo o episódio da reverberação disso na esfera profissional, no caso, né? De trabalho, startup, empresa. E a gente vai fechando o episódio pensando nessa parte mais de empatia básica, né? É estrutural mesmo, é como se eu imaginasse uma estrutura e os alicerces que estão lá embaixo, no concreto, é de uma vez que você mudar esse pensamento, dessas coisas todas que a gente falou agora nesses últimos minutos, vai começar a melhorar cada vez mais rápido. É isso que já tem melhorado. Sim.
E uma coisa que eu tento trazer também pra galera, que, meu, aquele cara lá, classe média, branco, loiro, olho azul, ele também faz parte da diversidade, não é tipo, meu, vamos fazer a empresa só com gay e lésbica e acabou. Não, não é isso, não é esse mundo que a gente quer, não, gente, sabe? A gente quer que o mundo que eu quero, que a gente vai dar um gay, a gente quer, é que as pessoas possam escolher a profissão que elas queiram. Que elas, meu, se a pessoa ela quiser trabalhar com telemática, o sonho dela, que ela faça isso. Se ela, o sonho dela é trabalhar com programação, também que ela faça isso. Que ela tem oportunidade para isso, entendeu? Mas entender o que é necessidade e o que é escolha. Atualmente as pessoas estão trabalhando vários empregos aí por necessidade, né? Se a pessoa quiser se prostituir, beleza, vá. Eu já fiz trabalho sobre prostituição. Tem muita gente que quer trabalhar com prostituição, mas tem muita, muita, muita gente que é obrigada, é pressionada, sabe? Tem várias camadas por aí. E também... entender que eu entendo que tem ódio do homem hétero e cis branco, eu entendo, tem várias questões, mas eu fico, gente, faço terapia, sabe? Não tento falar, eu faço terapia, eu sei que não é fácil, mas faço terapia, entendeu? Agora, deixar de ter medo, coisa tipo, realmente, a gente tá num país que tem muito feminicídio, tem várias questões. Tipo, você tá andando na rua, até eu tenho medo do homem hétero branco cis meia-noite na rua. Até eu tenho medo. Tem várias questões. Agora, no ambiente de trabalho, é aquilo. tipo assim, a gente pode ter medo também, mas é que é, também entender, tipo, quem tá ali como aliado e ter um espaço para poder pedir ajuda, né? Então, tipo, denunciar anônima, o RH poder apoiar, porque assim, não adianta a empresa falar diversidade, aí você sofre algum assédio, você sofre homofobia, transfobia, e você não tem com quem falar. Que nem no meu estágio eu já sofri homofobia, falei com o RH falou, a fulano tá aqui 10 anos, nunca que falaria um negócio desse, pelo amor de Deus, Lucas, sabe? Então, tipo, o que adianta diversidade e inclusão? O que adianta? É, ou você denuncia uma pessoa, aquela pessoa fica sabendo, aí a casa cai pra você, aquela pessoa te ameaça, então adianta nada. Né? Mas ao mesmo tempo também a gente tem que entender que a sociedade ela tem várias camadas, não dá pra botar todo mundo no mesmo saco, não dá pra botar o homem negro no mesmo saco de um homem branco, não dá pra botar uma pessoa da periferia no mesmo saco da pessoa que mora no bairro nobre, que nem vira periferia. Muita gente me colocava, tipo, nossa, Lucas é um bom playboy, só... o iPhone dele ali, nossa, o Mac, você viu o tênis do Lucas? Nossa, eu quero playboyzinho de merda. E eu, tipo, meu Deus do céu, gente, paguei 250 mil vezes, eu tô com o nome sujo, e a pessoa acha que eu sou playboy, e, tipo, e também aquilo, né, tipo, nossa, o pobre não pode ter iPhone, tipo, privar o pobre de poder ter as coisas, provar até pobre de entretenimento. Nossa, fulano é pobre, mas foi no show da Dua Lipa. Ó, e dizer que era pobre. Tipo, meu, deixa a pessoa se endividar, sabe? Deixa a pessoa gastar, deixa a pessoa se feliz. E assim como as pessoas também têm direito de continuarem na periferia. A periferia, eu luto para que a periferia seja um lugar seguro. A periferia seja um lugar com internet, seja um lugar com água encanada, com... saneamento básico, eu luto muito por isso, mas a gente, infelizmente, tá longe disso. Ao invés de lutar para que a periferia acabe, eu nunca vou lutar por isso, sabe? E entender que, meu, a pessoa ela pode ser classe média, ela pode ganhar bem, pode ganhar 10 mil reais, ela pode continuar morando na periferia. Eu conheço muita gente assim e tá tudo bem, sabe? Tipo, a gente tem que parar isso, de, nossa, fulano, ó, agora fulano tá morando em Amsterdã, hein? Agora tá bem na vida. Meu, ele pode estar bem na vida e morando na favela ainda, morando com a família dele, é isso, sabe? Totalmente normal. A gente não pode definir o que é sucesso.
Sensacional, sensacional. No fim do dia, é isso, né? Ter empatia, ser capaz de enxergar outra pessoa, que ela é diferente de você, tem uma vida diferente de você, definições de sucesso diferente de você, às vezes necessidade de inclusão diferente de você. Mas a partir do momento que a gente se abre ao diferente, ao entender as outras pessoas, né? Independente do cargo que a gente esteja, do país que a gente esteja, a gente vai conseguir criar aí espaços melhores, né? Pelo menos é o que eu sinto e que eu tenho otimismo aí, né? Então, fico muito feliz que o papo caminhou para esses temas mesmo, né? A questão da empatia, de acho que independente de você faz parte de algum grupo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa trans e aí eu quero estender minha empatia a outras minorias. Ou se você é o homem branco, cis, hétero, e não faz parte, sente que não faz parte de nenhum grupo, sendo aliado ou minoria, é uma coisa que dá para praticar, é uma coisa que dá para fazer. E trazendo para a startup, para o ambiente de trabalho, né? Dá para você, inclusive, puxar isso, inspirar muito nos outros por comportamento. Então... o que eu observo muito nos lugares que eu trabalhei é isso, né? Se você sente que não tem tanta inclusão, que tem espaço de melhoria, dá para você conversar. Independente do time que você esteja, do cargo que você esteja, dá para discutir, trazer isso para as outras pessoas. E para fechar, então, queria ver se alguém tem algum recado final, pode usar esse espaço para fazer propaganda das iniciativas. E eu queria agradecer pelo papo, né? Acho que rendeu bastante aí. Realmente, eu admiro muito a iniciativa de vocês dois. Então, brigadão por somar tanto aqui com a gente.
Eu só quero agradecer, dizer para quem tiver curiosidade, entrar no site da Transempresas. Tem várias informações, tem dados, tem curso, né? Se você for trans, quiser fazer um curso, às vezes te aparece curso, tem vários empregos. É tudo gratuito, é só olhar. Se você for empresa, tem a cartilha agora, vai, leia lá, aprenda um pouco sobre diversidade. E vamos continuando na luta, todo mundo junto, que a luta é uma só, o inimigo é um só, viu, gente? A gente precisa enfrentar juntos, tá bom? É isso.
Show. Bom, eu queria agradecer a Rafa e a Ana, a doutora Márcia também, muito bom papo. Curto bastante o Transemprego, já fui no evento, comentei, foi bem legal. E o nosso site é todasasletras.org. A nossa turma já começou, tá? Então, a gente vai ter novas turmas aí no futuro. A gente tá fazendo uma primeira turma bem pequena, né? Com 20 pessoas para pegar feedback, ver o que deu certo e deu errado e aí expandir, né? Para quem sabe ter turma com centenas de pessoas. E nas redes sociais, né, tá ali, pode curtir, gente, tá? A gente fala sempre, meu, você não é clicou e virou gay, tá? Pelo amor de Deus, que... porque a gente tá 4 anos na área e tem gente que me conhece e não curte a página. Fico, gente, vocês não vão virar gay que curtir, não. Pode curtir, senta dele lá e curte esse negócio aí. Inclusive doar também, não precisa ser da comunidade também pra doar, pode doar, tá no nosso Linktree e em todas as redes, tá, doar pelo PicPay, o Asus, outra iniciativa, e é isso, o cara sentava aí contra, né, porque como a gente tem o CNPJ, né, agora tem bagagem jurídica, né, e não é fácil, mas é isso, né, pra gente poder fazer esses cursos, pra poder fazer serviços para ajudar a comunidade, a gente precisa do CNPJ, né, pra seguir tudo legalmente aí, pra gente não ir pra cadeia, tá, e é isso, obrigado.
Muito massa. Vou agradecer aí em nome dos afundadores também a participação de todos vocês. Foi, assim, sensacional. Foi muito legal mesmo. Para quem estiver ouvindo a gente aí, né, Rafa? Curte, compartilha, ativa as notificações. Enfim, manda aí para aquele afundador aí conhecido seu também. E é isso. Foi um prazer imenso estar hoje aqui nesse episódio. Foi muito legal mesmo.
Obrigadão, galera. Abração para todos vocês. Até mais.